vezes o PDQ se presta ao papel de fazer projeções políticas, né, mesmo com um baixo conhecimento das pessoas que tomam conta desse negócio. E assim como a gente fez lá atrás, quando a gente tentou definir quem seria o melhor ditador entre Luciano Huck e Edir Macedo, né? Então, se você quiser ouvir essa edição antes dessa, tá lá para trás, entendeu? Foi um dos primeiros que a gente colocou. A gente hoje, né, dentro de um regime democrático, né, a gente vai, então, ajudar, né, dar nossos 10 centavos de contribuição à política nacional, né, como grandes influentes que nós somos, dizendo que, assim, muita gente acredita que o Brasil pode ser melhor, mais democrático e mais humano. Mas o Brasil nunca foi assim, e isso não combina com as nossas lideranças e com a produção de riquezas nesse lugar. A proposta aqui é de criar o cenário ideal, e é melhor já ir se aderindo à ideia.
Certo. Deus acima de tudo e os brasileiros em cima da...
Pois é, então, assim, a gente está assumindo a nossa falta de humanidade enquanto nação para poder desenhar aqui os melhores pontos para esse país decolar, né?
Exatamente. Nem Paulo Guedes pensaria em algo tão genial.
Quem é Paulo Guedes perto de, enfim, todos os grandes aí conhecedores da economia nacional, né?
Exatamente.
Quem é Paulo Guedes perto de Paulo Cogos?
Ou de, por exemplo, nós e Paulo Guedes?
Claro, entendeu? E aí é o seguinte, algumas das nossas ideias elas vão tocar em pontos importantes e estratégicos para o desenvolvimento nacional. A gente vai dar uma descrição, vamos dizer assim, resumida, e a gente comenta depois cada um desses pontos.
Isso, assim, e finalmente iremos resolver o problema estrutural do macroeconômico, do tripé macroeconômico.
Sim. Do tripé macroeconômico, né, da escada para o sucesso, que a gente vai dar aquele chute, porque o importante não é subir uma escada e sim voar. Rafael, você pode ler o primeiro ponto e o nosso principal ponto, né? O ponto que, sim, sempre foi usado no Brasil, mas que a gente vai intensificar ainda mais.
Sim. É o CPP, Controle Populacional de Pobres. À medida que o número for caindo, desleixar mais na educação sexual nas escolas, notícias falsas serão cruciais. E se aumentar demais, é só matar sem motivo, nem que pra isso haja uma noite de crime. Qualquer coisa, depois é só culpar o funk e tá beleza. A liberação de armas para a população faz parte da ideia.
Assim, a gente tem que, antes de tudo, a gente tem que dizer assim, não foi a gente que criou isso, tá? Isso sempre existiu, mas a gente só tá, digamos... Como?
Reaproveitando.
Eu não diria nem reaproveitando, eu diria que a gente está sintetizando e assumindo que esse é um plano central do governo, entendeu? Um plano central de uma ditadura ideal para o país.
Política do filho único é para os fracos.
Com certeza. Não, e outra, você vai ter um controle um controle gigantesco na densidade. Densidade não, na demografia do país, né? Você pode fazer a pirâmide lá do jeito que você quiser, né? Hoje a nossa pirâmide, ela é um pouco... Ela tá começando a ter, digamos, um meio maior e a base ficando cada vez menor, né?
Sim.
E a ideia nossa aqui é controlar isso ao nosso gosto, né? E aí a gente vai realmente... como posso dizer, sabotar a educação sexual nas escolas, né? Caso o número for caindo, né?
E aí, na verdade, é só tirar a educação sexual e pronto, né?
Não, a gente vai deseducar, essa é a ideia.
Ah, sim. Entendeu? Entendi.
A gente vai deseducar. Assim, eu falo assim, mas ô Marcos, esse CPP já existe, porque sempre. Sim, eu sei que existe, mas agora vai ser intensificado, entendeu?
Sim.
Pensa, Pensa na, sei lá, na diferença do Santos de 2011 pro Flamengo de 2019, entendeu? O Santos de 2011 era um time maravilhoso que atacava, atacava, atacava. Tinha o Neymar fazendo a firula, o Paulo Henrique Ganso dando os
Fazendo
passes,
reboleixa.
fazendo o rebolante dançando. Como é aquela música da Beyoncé que eles dançaram no comercial do Seara? Eu lembro desse comercial até hoje.
Eu não lembro disso,
Não, depois
não.
eu vou te mandar então depois o vídeo. Que é ele, o Ganso e o Robinho dançando e fazendo embaixadinha ao mesmo tempo. Enfim, voltando aqui, né? E aí você compara aí, sei lá, com o Flamengo do ano passado, que tinha lá todos os nomezinhos, pressão, que não sei o que, é tudo a mesma coisa, só que vai estar mais organizado e mais intensificado, certo?
É,
E aí.
mas é metodológico ou não?
É mais metodológico, entendeu? Porque o controle vai ser, ó, firme.
Né?
Certo? E aí, se caso aumentar demais, é só arrumar qualquer desculpinha para matar, a gente bota lá a Xerazade para falar, né, tá com pena, leva para casa, enfim, essas coisas aí todas aí que você já conhece, mas a gente vai incentivar ainda mais. Isso vai sair do nosso gabinete. Não, do nosso, né, porque nós não seremos os ditadores, né, mas quem se aderir à ideia já sabe, né, você pode pegar esse episódio inteiro e mandar no grupo do WhatsApp do seu tiozão.
É, ele vai ser bem razoável.
Vocês vão perceber que muitos dos nossos pontos vão passar um pouco pelo CPP, né? Que eu acho que é um projeto aí que todos os ANCAPs, acho que, né, que o futuro é isso, o futuro é ANCAP, né? Acho que todos os
Exatamente.
ANCAPs concordam com essa ideia,
Sim.
né? Enfim, você pode ler o próximo ponto, que eu sei que é um ponto que você vai gostar muito de falar sobre.
Liberação total de jogos de azar e agiotagem. Além de contribuir no controle populacional, pode também devolver alguns homens pobres que querem crescer com um negócio legal, sem contar que nada mais másculo que vingar-se de um devedor e fazê-lo como exemplo. Implantar caça-níqueis em puteiros e escolas.
Sim, essa parte, né, de devolver o orgulho, né, pro agiota, né, que às vezes acorda aquele dia lá bolado, né, tem que cobrar o dinheiro do seu João da rua 70, da rua de trás da casa dele. Então,
É.
eu
E é melhor que SPC, né? Ou Serasa. É que ali a cobrança é certa, ali a cobrança, o pagamento da cobrança é certo.
Aí você pode até perguntar pra gente, mas gente, os bancos já não fazem isso? Sim, mas banco você pode não pagar. Não vai chegar o gerente na porta da tua casa com a arma na tua cara, né?
É. É.
Entendeu? Ah, sim, eles podem te ferrar de um milhão de outras maneiras, mas cadê a força do homem brasileiro, do homem que tá à margem aí, né, à margem da lei? Cadê?
Exatamente. É o equilíbrio. O agiota é o responsável, seria responsável pelo equilíbrio do Brasil. Ele seria uma peça importante na nossa economia.
Entendeu? A gente ainda está discutindo, né, uma coisa que a gente pode até comentar rapidamente agora, se, porque às vezes a pessoa, né, às vezes o pobre, né, que está, né, ouvindo isso, né, pobre que está defendendo, né, o pobre de direita, né, que está ouvindo isso e gostando do que a gente está falando, está se perguntando, mas Marcos, liberação total dos jogos de azar e agiotagem. Aí, Rafael, você pode até responder isso. Aí, o jogo do bicho vai entrar nessa seara, ou como isso como isso vai se aplicar?
Não só o jogo do bicho será incluído, mas como todos os jogos de azar que as pessoas gostam, né? Caça-níquel, como a gente citou aqui, carteado, buraco, truco, enfim, dados, ou aquela, como é que chama? Aquele joguinho de dados, sabe? De roleta e tal, enfim.
Ah, 21.
21. Todos os jogos que possam envolver apostam serão legalizados e estimulados.
Sim, até
Será tipo assim.
porque. Não, pode continuar.
Será ser assim, como é que chama? Será uma casa de jogos em cada esquina. Que, por exemplo, uma casa de jogos pode empregar, dependendo do tamanho, de 10 a 20 pessoas. Um cassino pode empregar até umas 100, mais ou menos. Isso sem contar os terceirizados, assim, pessoal da limpeza, segurança, né? E aí já resolve um problema de emprego, né? E turismo, porque ia ter muito turista internacional, né? Geração de empregos locais.
Sim, sim.
O dinheiro ficaria na região, entendeu?
É, sim. Inclusive, no próximo ponto a gente, né, vai tocar nisso, né?
Exatamente. Quem sabe até uma, assim, ampliando, assim, não tá aqui na lista, mas com certeza pode ser incluído, não diria, não sei, eu não sei qual o melhor legalizar ou regulamentar, mas tanto faz, na verdade, já estaria gerando mais empregos ainda. Pô, por exemplo, uma casa de, aí, de, sei lá, 3 quartos, ou uma casa, assim, que dê pra fazer de prostíbulo. Né? Se tem, por exemplo, mais 5 garotas, mais 5 a 10 garotas em cada casa, aí já resolve outro problema do emprego. Entendeu? O problema do desemprego aí já tá resolvido, né, nesse quesito. Só implantando essas medidas aí.
Tá vendo? Paulo Guedes pensou nisso? Ah, aposto que não.
Não.
Né? Só pra também, né, pra explicar nessa parte, né, de implantar caça-níqueis em escolas. Matemática, tá? Matemática, eu acho que... humanas, né? Humanas, esse povinho da humanas, né?
É.
Esse povinho de filosofia, de história, geografia. Geografia nem... Geografia... Quem faz? Quem estuda geografia hoje em dia? Enfim, né, esse povinho da humanas não pensa no desenvolvimento que os engenheiros vão ter, né? Médicos, sim, físicos, pessoas aí que não ficam indo fazer balbúrdia nas faculdades, né?
Sim.
E então, assim, a ideia de implantar caça-níquel, né? E aí, inclusive, jogos de carta nas escolas para substituir, né? Ao invés de você ter matemática, português... aí depois, vai ter história. Vai estudar o quê? História do Brasil? Você precisa saber da história do Brasil. Você precisa saber... Você precisa saber o que você precisa fazer quando o teu parceiro, por exemplo, sei lá, no turco, como você vai, sei lá, combinar sinais com ele, entendeu? Como você, por exemplo, no poker...
E montar estratégia no poker.
Sim, sim, como, sabe? Tipo, se não, beleza, tem essas cartas aí, aí vai ter, sabe? Tipo, cara, é isso que você precisa saber. É probabilidade, estratégia, é matemática. É isso que as pessoas precisam saber. E caça-níquel ajuda, toda criança de 6 anos já devia saber jogar. Porque ela já vai saber que a vida não vai dar o dinheiro pra ela, a não ser que ela quebre a máquina.
Ou que ela seja dona da máquina.
Ou que ela seja dona da máquina. Isso, muito bem colocado, Rafael. Então, assim, você tá devolvendo o orgulho nacional. Você vai estar devolvendo o orgulho pros homens mais pobres e desafortunados que queiram começar o seu negócio, né, de empréstimo, né? Entendeu? Sabe? O que é a Crefisa? Sabe o que é a Crefisa? O que é o Banco Santander? O que são eles se não agiotas bem-sucedidos, né? Então por que não liberar isso para outras pessoas, né? Você vê aí, ó, tem um monte de cara aí que ganha conhecimento aí de trader e que não sei o quê, e que fala que vai mudar a vida de todo mundo, sabe? É inspirado nessas boas pessoas, completamente honestas, que a gente está implementando isso, sabe? Então, Rafael, você quer adicionar mais algum ponto nessa parte de jogos de azar e de otagem? Que eu sei que você é um dos defensores da bancada das apostas.
Nesse esquema aí dos caça-níqueis, você também pode criar, no meio disso tudo, você pode, que nem aquele áudio do cara que é dizendo as vantagens de ser policial militar no Rio de Janeiro. Criar seu próprio puteiro, botar lá seu gato net, cobrar uma propina, entendeu? Isso, cara. Você tem que ser... Você não pode ser o jogador da máquina de caça-níqueis. Você tem que ser o dono da máquina de caça-níqueis. É isso aí.
Sim.
É disso que eu tô falando. Né? E cobrar uma taxinha, né? Aquela taxinha lá de usufruto lá que o... Do, do dono do boteco lá que vai ter o caça-níquel no, nos fundos da, do banheiro do, do bar, né?
Não, mas com a gente, né? Com a gente, né? Mas assim, com esse plano, isso não será esse constrangimento não será necessário, entendeu? Porque isso será ampliado e pode ter certeza, o brasileiro vai ser um povo mais feliz depois disso. Você pode ler o próximo ponto, por favor?
É desapropriação imediata de locais com potencial turístico. Este ponto é um somatório dos dois pontos acima. Tiramos os pobres de regiões bonitas. Para nós, se a pessoa tiver no máximo um Corolla, é pobre. Os mandamos para qualquer canto meia boca e faremos polos turísticos, com muitos hotéis, cassinos, spas e casas de divertimento adulto. que dizer disso aqui?
Assim, é um somatório dos pontos acima, né? Se você for pensar bem.
É.
Porque primeiro, você vai ter um... Aí, no caso, é um controle populacional, mas acima de tudo também de localização. Mas aí você pode perguntar, mas assim, mas gente, isso já não acontece? Sim, acontece, mas só em obras grandes, só em construção de estádios, construção de locais aí onde, como posso dizer, onde você vai ter um maior movimento, maior fluxo de dinheiro passando por lá. Enfim, e aí por que é um somatório? Você, primeiro, você está tendo esse controle, né? Você tira, né? Você limpa a região, né? Foi mais ou menos o que fizeram lá, né, no Maracanã, né? O que fizeram... Nossa, agora me fugiu da cabeça aqui agora. Mas enfim, o que fizeram, por exemplo, na Copa do Mundo, né, como um todo, nas Olimpíadas, né? O que várias construtoras já aplicam, a gente ia estar dando a liberação total, né, para passar a boiada, né? Assim, para quem não sabe, o Ricardo Salles já é um cara que incorporou o nosso projeto, tá lá, né?
Ele é o nosso ouvinte número um, na verdade.
Sim, nosso ouvinte número um. E aí é o seguinte, por exemplo, que nem eles querem fazer em Angra dos Reis, né? Tipo, sim. A área de preservação ambiental, preservar o quê? Vai todo mundo morrer um dia? Né?
Ah, sim, fazer aquelas casas que tem em Los Angeles, lá em Hollywood, sei lá, que aqueles ricaços fazem assim, aquelas casas na beirada do morro, como se fosse favela, fazer casa na beirada do morro, assim, mas só que fica bonito, entendeu?
É que assim, na verdade, isso é meio que uma coisa que acontece em vários locais do mundo, né? No Rio é um pouco diferente, né? No Rio, na verdade, é o contrário. Mas aí, a ideia aqui... É você, né? Tipo assim, sério, você não precisa disso, entendeu? Não vai morrer aí umas 1.000, 2.000 tartarugas aí, entendeu?
Vai.
É assim, o nosso ministro aí do meio ambiente, ele não tá nem aí pra isso, entendeu?
Na verdade, a gente pode dar até uma indicação aí pra ele de liberar, né, ali em volta da usina nuclear, a construção de condomínios.
Sim, claro.
Chernobyl ali é besteira.
Isso aí é coisa dos anos 80.
É coisa comunista.
Sim, boa isso, boa.
A nossa usina nuclear é 100% eficiente, né? Super segura, não vai acontecer nenhum problema ali. Vazamento, explosão, nada disso.
Nada
pode
disso.
Construir ali. Na verdade, eu até estimulo que as pessoas façam passeios regulares na usina, assim, como se fosse um passeio turístico, né? Ali no, na sala do reator, no reator.
Exatamente. Exatamente. Pô, você já. Ó, olha só, é um. Olha o potencial turístico e educacional que essa ideia. É tão boa, né? Você vai tirar, né, tudo que tem ali, né? Corta lá, né, as árvores, assim e tal, não sei o quê. Aí substitui tudo por hotéis, cassinos, spas e casas de divertimento adulto. E
ali é bem agradável, propício pra isso, assim. Principalmente cassinos e casas de divertimento adulto.
Com certeza.
Né? Quem, por exemplo, porque, por exemplo, é um homenagem, assim, pô. Pô, aquela vista maneira ali, você tá lá no bem bom lá com duas mulheres maravilhosas, depois de ter ganhado no poker 40 mil reais.
Sim.
Entendeu? Aquele pôr do sol maravilhoso de Angra dos Reis. Quem nunca quis aquilo? Isso. Quem nunca?
Entendeu?
Né?
Então, Então, assim, essa é uma terceira proposta, né, que aí vai ter um potencial econômico e turístico,
É,
né?
sim.
Quarto ponto, pode ler, por favor?
É, desmotivação à leitura. Leitura nunca levou ninguém a lugar nenhum. A pesquisa e estudo historicamente nunca foi prioridade, nunca foi valorizada e nunca fez diferença. O Brasil não se tornou a oitava economia do mundo assim. Jair Bolsonaro não chegou à presidência lendo Immanuel Kant ou Machado de Assis. Se quisermos um futuro brilhante para as crianças, vamos desmotivar a leitura. No máximo, ler as fofocas do Léo Dias, o horóscopo e o curso motivacional do Papo de Quinta.
Esse é um ponto muito importante, que é um ponto exclusivamente educacional, né? E assim, eu acho que é autoexplicativo, né, esse parágrafo, né?
Sim.
Porque a pesquisa e estudo, para quê? Quem ganha dinheiro assim hoje? Se você é jovem aí que tem o sonho de se tornar mestre, de se tornar doutor, você vai lá na FAPEMIG, a FAPESP, e tem lá, né, recebe uma esmola. E sim, você tem direito de chamar de esmola, os R$ 1.200. Cara, se você monte um curso sobre qualquer coisa que você acha que sabe.
Né? Ou então, eu assim, até faço uma recomendação aqui de, por exemplo, recomendação não, um comentário. É, pô, assim, vou. Assim, vai ser um comentário assim meio desagradável, mas realista. Eu já
Meu
vou
pai,
logo
eu tô até
avisando
com
que
medo.
é desagradável, mas é realista. Pô, você mulher aí que, pô,
Puta que
fez
pariu.
graduação, fez pós-graduação, fez mestrado, tá fazendo, tá tentando fazer o doutorado, entendeu? Ou já terminou, não tá conseguindo emprego em lugar nenhum, entendeu? Pô, vem de pé de pé. Sabe?
Sim.
Seu pé não é muito bonito, faz uma pedicure, sei lá, né? Faça um creme hidratante assim para deixar o pé lisinho, bonito e
Ou
tal, brilhante,
então
né?
deixa os pelos do pé crescer, né? Porque tem gente que gosta. Ou
É,
então,
pode ser
nem
também.
isso. Ou então, sei lá, tira uma foto do pé do seu namorado, né? Do seu namorado ou namorada, enfim. E manda, sabe? Pode ser um negócio compartilhado, olha só.
Cooperativa de nudes, por exemplo.
Porra,
A empresa de nudes.
cooperativa. Olha só. Você vê, né? Tempos digitais exigem novas formas de organização. E ainda na parte educacional. A gente tem que focar no seguinte, olha, leitura. Não, tipo, leitura. Lembra do curso motivacional do Papo de Quinta? Se você não ouviu, é a última edição antes dessa. Sabe, tipo, sério, você vai abrir lá notícia, lá, vai ter uma notícia triste, né? Livros aí, só falando de coisas tristes e desnecessárias aí pro seu bem viver, né? O bom é você só ler livro de autoajuda. No máximo, um livro de. Você lê livro de autoajuda, entendeu?
Ou livro Mestres do Capitalismo aí.
Sim, claro.
Ah,
Entendeu?
então.
Para você colocar sua cartola, a sua bengala e tirar uma foto com um carro que não precisa ser seu, entendeu? Você vê esse cara do Porsche Trader aí, cara. Você acha que aquele Porsche é dele? Não precisa ser dele. O
Carro
piano.
alugado.
O piano não precisa ser dele, pode ser. Você coloca, sei lá, chega numa pessoa e fala assim: ah, não, não, vou botar com um tecladinho MIDI de criança aqui no lugar desse piano, entendeu? Sabe?
Sim.
Chroma key, entendeu? Cara, sério, você não precisa assim, disso, entendeu? Você pode ler as fofocas do Léo Dias, né? O
Sim.
horóscopo, né?
E são bem mais interessantes.
E o nosso curso motivacional, né? Pra você ter uma vida
Sim.
melhor, né? Que é
Uma
totalmente
vida
gratuito.
mais positiva, né?
Sim.
Mais pra frente,
É.
né?
Enfim. Você pode ler o próximo e o último por hora tópico?
Sim, é. Incentivo aos rachas nas vias públicas. No plano esportivo é perfeito. Incentivo ao verdadeiro automobilismo, com disputas mortais e emocionantes. Carros de pobre não têm airbag, então contribui com o nosso primeiro ponto. Talvez perderemos alguns bons jovens no processo, mas é o risco.
Sim. Bom, eu não sei se vocês perceberam que, de novo, esse plano passa pelo primeiro ponto, né, do CPP, né?
Sim.
E aquele negócio, quem pilota um Gol ou um Kadett, né,
Ou
não...
aquele Fiat de empresa, aquele que tem escada.
Ah, o famoso Uno, né, que todo mundo ama.
Sim.
Olha, eles não têm airbag, né? Aí você pode perguntar, mas o Marcos... a 150 por hora, não precisa de airbag, sim, sim, sim. Mas é bom pensar que, olha, porque assim, você tem uma diferença entre a pessoa que faz racha com um cadete e o jovem que faz racha com Porsche.
Sim.
Entendeu? Mas Marcos, não é errado do mesmo jeito? Não será no nosso governo. No nosso plano de governo, né?
Na verdade, terá transmissão ao vivo pela televisão.
Com certeza. E assim, é aquela coisa, né? Você vê aí o G1, né? O R7, que sempre coloca jovens, né? Que às vezes cometem o que hoje são crimes. Bom, a gente às vezes pode perder alguns bons jovens aí, né? Quando um Land Rover bater, quando tem vezes que a gente dá certo e não perde esses bons jovens. Às vezes, esses jovens, essas pessoas atropelam um pobre, como foi o caso do Thor Batista, né?
Sim.
E aí depois, né? A justiça brasileira isenta, né? Como ela é, né? Vai lá, sim, e perdoa, porque errar é humano, né?
Sim. Ah, e também, por exemplo, a gente pode fazer até um mercado de apostas aí de corrida, né? Tipo, sim, corrida de cavalos, né?
Sim, com certeza.
Pois não. Entendeu? Pô, tem nada mais emocionante do que uma pessoa batendo um Porsche num Porsche, por exemplo. Ou, sei lá, cair de um precipício e for naquela aí que tem Minas, né? A tal da Rodovia da Morte, né?
Ah, 381.
Isso, por exemplo. Pô, imagina se uma transmissão ao vivo de helicóptero lá no alto, lá, os carros a 1000 por hora naquelas curvas lá, naquela estrada toda zoada lá. Pô, o quão emocionante você vai ver um carro voando do alto daquela ribanceira lá e caindo no meio do mato, entendeu?
Talvez. Mas é emocionante. Talvez isso choque, algumas pessoas aí, né? Que não estão acostumados com esse tipo de ação, né? Mas aí eu recomendo, sim, que você assista, talvez, esses de baixo investimento, né? Porque aí você pode ver aí o tiozinho com a Del Rey correndo no alto do seu limite. E aí, e olha só, você tem tanto de estrada para fazer racha, tanto de mercado de aposta. Você precisa só apostar em quem vai ganhar, apostar em quantas batidas, quantas mortes, quantos postes derrubados, quantas pessoas atropeladas, entendeu? E aí a gente perdoa os jovens e aí o dono da Del Rey, do dono do Verona, que se foda, né? Porque, na verdade, ele vai estar contribuindo, né, com o CPP, né?
É, fazer tipo um NASCAR versão hardcore brasileiro, sabe?
É, com certeza. É, a gente monta lá, né? A gente monta entre aspas, né? Serão feitos lá circuitos informais aí, né? No caso, não teria como exatamente fazer um oval, né? Mas você poderia arranjar um jeito de fazer um semi-oval, vamos dizer assim, né?
Sim.
A gente pode fazer aí a... aquele também, aquele negócio lá de arrancada, né?
Eu acho que é pega, chama, né?
Não, de... aquele negócio lá que tipo assim, você coloca numa pista assim aí faz aquela arrancada, ó. Imagina na tua cidade isso sendo feito aí, entendeu? E outra, nesse plano também, lei seca, certo? Lei seca, pra que lei seca, né? O mais emocionante é quando o cara tá confiante.
Quem nunca pegou carona com um tio bêbado saindo saindo do bar pra te buscar na festa pra levar pra casa, velho?
Sim, sim.
Tem coisa mais emocionante que isso, velho. Ele só chega e fala, entra aí, moleque. Entra aí. E já vai, mete o pé no acelerador e foda-se.
Aliás, só
dá. Bater, morreu e fodeu.
Tem mais algum ponto que você queira adicionar ou?
Não, foi isso, é tudo.
Bom, então assim, eu espero que o Biotech reflita, né, enfim, reflita aí sobre todos esses pontos. Eu sei que muitos desses pontos são a definição de Brasil 2020, mas pensa que agora você está botando uma metodologia em cada uma dessas áreas. Eu sei que ainda falta muita coisa, mas é só um ponto inicial para você começar a pensar.
Sim. E também uma proposta aí de vai que o... Bem, não sei se isso vai acontecer, eu espero que não. Mas vai que o governo aí ouve esse episódio e contrata a gente aí um salário razoável aí, justo pelas nossas propostas aí de econômicas aí, caso o Paulo Guedes algum dia peça pra sair, né?
Sim.
Já tem uma dupla econômica aqui.
Eu posso até assumir a parte da educação também. Eu acho que eu tenho qualificação para isso. Eu tenho. Eu fiz geografia na UFV, fiz o meu mestrado na USP, fiz doutorado em Harvard. E eu aprendi a mentir com o Decotelli.
É, e eu fiz um curso de 30 dias sobre introdução a relações internacionais, então eu posso ter um bom...
Pode ter um cargo no Itamaraty, inclusive.
Eu teria muitos projetos positivos, assim, trabalhos positivos entregues pelo Itamaraty. Não teria problema nenhum.
Bom, mas enfim, muito obrigado por quem ouviu até aqui e se aderindo à ideia. Adeus.
Adeus.
Tá, de novo, um aviso aqui no final. A gente não concorda com absolutamente nada disso que a gente disse. Entendeu?
Bem, eu só concordo na parte dos jogos de azar.
É, eu imaginei que você fosse dizer isso. Assim, o resto, a gente não concorda com absolutamente nada disso, entendeu? A gente diz tudo isso, a gente diz toda essa besteira, mas...
É.
Assim...
E eu quero fazer um adendo também. E eu só concordo e assino embaixo, porque justamente o patrono, o rei, a majestade, a verdadeira majestade do Brasil, chamada Zeca Pagodinho...
Ah, é verdade.
Ele... É adepto do jogo do bicho.
Porra,
ele gosta do jogo do
bicho. E se ele faz isso, cara, é porque, sinceramente, assim a gente sabe dos problemas, né? Também a gente não é cego. Mas, né, eu acho que vale pensar na ideia, né?
É. O Zeca Pagodinho ganhando no jogo do bicho distribuindo dinheiro, ele fez mais do que o governo fez em
verdade.
Um ano inteirinho.
É verdade, porque ele joga no bicho, depois vai ajudar a galera lá em Xerém, né? Quando tem problema, bota todo mundo no sítio dele. Porra, ele faz mais do que muita gente.
É.
Entendeu?
Zeca Pagodinho tem que ser uma instituição republicana.
Pois é. Aí, ó, agora estão cantando Astronauta de Mármore.
Nunca ouvi falar.
Ah, a música que fizeram um cover ridículo do David Bowie.
Caralho. Deve ser coisa do Sambor, né? Não,
não, não. Não, essa é uma música até antiga, até essa versão brasileira. Numa época que a galera ainda pensava em fazer versão brasileira de música. Enfim, galera fazendo festa aqui, né? Festa do Covid em algum lugar aqui perto. Enfim, né? Mas, enfim, né? Não vou caguetar, não. Lição que eu aprendi, né, velho?
É, lições de Bezerra da Silva. Nunca seja caguete.
É, isso é verdade. Deixa eu parar a gravação aqui.